2. Vivendo com Mushima, no casarão que pertencera a Nga Mutude, achei-me, sem me ter preparado para tal, um homem casado. Ninguém estranhou tanto quanto eu. A criadagem acomodou-se em poucos dias à nova situação. Logo perceberam que, conquanto tivesse passado a haver um homem na casa, Dona Inês continuava a orientar as questões domésticas e todos os negócios. Muitos ignoravam-me. Outros tratavam-me como a um pequeno estorvo. Mushima, contudo, parecia feliz por me ter ao lado dela. Quando lhe perguntei por que não fugira, acompanhando os restantes moradores, disse-me que, dias antes de surgirem no mar as primeiras naus holandesas, sonhara com um temporal. No seu sonho, ela vira a chuva derrubar um alto morro de formigas. Dos restos desse morro brotaram uma árvore gigantesca e forte, talvez uma mangueira, talvez um pau de mulemba. Foi ter com Renda e contou-lhe o sonho. A pitonisa cerrou as pálpebras, atirou a cabeça para trás e, finalmente, deu o seu parecer. Aquele que esperas está de volta, disse-lhe em Quimbundo. Prepara-te para o receber. Assim, enquanto todos se organizavam para fugir, enchendo os baús com as pratas da casa, Dona Inês de Mendonça mandava polir as mesmas, encerar as tábuas dos soalhos, lavar as cortinas, limpar o pó aos móveis, arejar colchões e almofadas. Aos que a censuravam por não se lhes juntar na fuga, recordava, encolhendo os ombros, não estar ela em guerra com ninguém. Tanto lhe dava que mandassem em Luanda os portugueses ou os flamengos, contando que continuassem a comprar-lhe o marfim, os couros, a cera, os finos panos de ráfia que trazia com esforço de tão longe, ou a fruta fresca, os doces, o hidromel, que as suas quitandeiras comerciavam pelas ruas. Não gostava de guerras, porque as guerras lhe prejudicavam o negócio, beneficiando apenas quem comprava e vendia escravos. Ela, como aliás a sua benfeitora, Dona Marcelina Teixeira de Mendonça, a Nga Mutude, sempre se recusara a comerciar gente, apesar de ser esse o mais lucrativo negócio do país. Para mim, que, tirando alguns livros, nunca tivera nada de meu, aquela nova vida parecia-me um somatório de faustos e excentricidades. Um primeiro escravo despertava-me de manhã, um segundo vestia-me, um terceiro calçava-me, um quarto dava-me de comer e de beber. Se saía à rua, vinha logo um quinto negro, solícito, a proteger-me dos raios de sol com uma larga sombrinha colorida. Descobri que até para defecarem os ricos e poderosos de Luanda recorrerem ao auxílio de escravos. Isso, porém, nunca admiti. Tal renúncia, creio, salvou-me a vida. Foi o caso de ter ido eu, ao crepúsculo, refugiar-me no canto mais afastado do quintal, além das cabanas dos escravos, para satisfazer as necessidades do corpo. Acocorei-me atrás de uns capins, e ali estava, reduzido ao mínimo rumor da existência, quando escutei, a escassos passos, uma assustadora conversação. Dois homens discutiam em Quimbundo a melhor maneira de se introduzirem em minha casa e me matarem. Eram, conforme logo entendi, espiões do capitão Antônio Dias Muzungo, e andavam há dias a vigiar a casa. Se eu tivesse ido até ali com alarde e ostentação, à frente de 3 escravos, 2 para transportarem uma bacia com água morna e perfumada, e o terceiro levando uma toalha, os soldados do capitão ter-me-iam saído ao caminho e furado o ventre à facada. Ou teriam fugido e regressado na noite seguinte, para me degolarem enquanto dormia. Assim, mantive-me alapardado, no mais cerrado silêncio, até que se foram. Só então me ergui, correndo para casa em alta gritaria e com as calças na mão. A partir dessa noite, contratamos um grupo de empacaceiros para que nos vigiassem a casa. Eram homens ferozes que, quando não se alugavam para as guerras do Coata-Coata, nome que se dá em Angola às razias de escravos, andavam ocupados em caçar pacaças, crocodilos, leões, elefantes e cavalos marinhos. Vestiam-se com as peles desses animais e cheiravam como eles, o que lhes era muito proveitoso durante as caçadas, pois as feras não os distinguiam pelo odor, ainda que avançassem para elas a favor do vento. Conseguiam, dessa forma, aproximar-se até uma distância muito curta e flechar de morte os animais. O pivete que exalavam assustava os malfeitores tanto quanto a fama de homens cruéis e hábeis nas armas. Infelizmente, tal cheiro afastava também qualquer outro visitante, além de nos importunar a nós, dia e noite, que era como se vivêssemos cercados por leões. Rafael instalou-se no palacete que pertencera a Bernardo de Menezes e que passara após a morte deste para o filho mais velho. Não permaneceu lá por muito tempo. Poucos meses depois, chegaram da Holanda vários navios, trazendo um diretor da companhia para governar a cidade, Pieter Mortamer, além de muitos outros fidalgos e gente prática na guerra. Rafael foi expulso e o palacete entregue a um dos mais importantes agentes da Companhia das Índias Ocidentais, Cornélio Ouman, que o pintou e embelezou, hasteando à porta a bandeira tricolor da empresa que representava. O meu amigo foi forçado a agasalhar-se numa pequena casa, junto à praia, na qual nenhum flamengo queria morar, quer por se achar em muito más condições, quer por se encontrar já um pouco distante da cidade. Por essa altura chegou também o navio do Recife. Olivier Van Aerhart ficou assim a saber do desaparecimento da esposa. Dizia-se que fora raptada por um francês muito rico, proprietário de vários navios, o qual a teria levado para Salvador. Olivier ficou prostrado com a notícia. Lembro-me de o ter visto algumas vezes caminhando pela cidade, descomposto, falando sozinho. Após algumas escaramuças nas florestas e matos próximos e uma frustrada tentativa de diálogo entre portugueses e flamengos, sobreveio um breve período de bonança. Alguns moradores retornaram à cidade, preferindo a paz com os novos senhores a uma vida errante e árdua. A cada amanhecer, ao abrirmos os olhos, pensávamos que podia ser o último, disse-me uma bodegueira, mulher alta, de rijas carnes, que era por todos conhecida apenas pela alcunha de Lambona. Não há futuro vivendo no mato, com medo das feras e dos jagas, com medo das febres e dos flamengos, com medo de tudo. Aqui estou bem. Agora só receio que cheguem de novo os portugueses e me cortem o pescoço. Enquanto não chegam, vou vendendo meu vinho e bailando e cantando para espantar o mal. Rafael ia muito à bodega da Lambona. Acompanhei-o algumas vezes. Ali se juntavam flamengos, ingleses, franceses, portugueses, os diversos filhos e filhas do país, embriagando-se juntos, sem distinção nem de nações, nem de credos, nem de ideias, e fazendo uns bailes escandalosos, muito acesos e descuidados. Disse-me a Lambona que, no tempo dos portugueses, teria sido severamente castigada se organizasse tais bailes. Conhecera ela uma outra bodegueira, a quem o governador português mandara cortar as orelhas e açoitar em praça pública, apenas porque se atrevera a juntar no seu estabelecimento negros e negras, e porque estas bailassem à moda da terra, mostrando os peitos e as pernas. Foi também naquele estabelecimento que vi Jol pela última vez, dançando com a Lambona. Rodopiava com tanta graça e tanta presteza que ninguém diria ter uma única perna, mas seis ou oito, à maneira de um aranhiço saltitante. Dias depois, Jol partiu à conquista de São Tomé. Mais uma vez a sorte das armas foi-lhe favorável, embora com algum custo, pois logo nas primeiras trocas de tiros incendiou-se a nau em Cuisien, morrendo muita gente pelo fogo. Finalmente foi possível desembarcar os soldados. Os portugueses resistiram alguns dias, fechados no maior dos fortes, até que os piratas o atacaram com balas de morteiro, provocando grande número de mortos e feridos. O governador rendeu-se, ele e mais 80 soldados, brancos, negros e mulatos. Nos dias seguintes, os portugueses abandonaram a ilha, de regresso à pátria. Os holandeses não tiveram tempo para festejar. A ilha matou-os. Sim, a ilha, não os homens. Foram morrendo, primeiro um, a seguir outro, depois muitos, ao mesmo tempo. Jol via-os abraçados aos coqueiros em animadas palestras com os cocos. Via-os estendidos no clarão das praias, tremendo de frio enquanto o sol lhes torrava a pele. Certa manhã, o próprio pirata despertou com febre, com rápidos tremores, e também ele correu ao longo dos brancos areais, julgando que o perseguiam as almas de todos aqueles que matara ou que mandara matar, e talvez perseguissem. Os dois últimos piratas velaram o chefe. Enterraram-no ao meio-dia, ali, onde a linha do Equador divide o mundo. Repararam, com horror, que nenhum corpo projetava sombra. Buscaram por elas, pelas próprias sombras, atrás das pedras, atrás dos grossos troncos das árvores centenárias, escavaram a terra, num desespero de viúvas, mas nunca as encontraram. Muitos anos mais tarde, um velho marinheiro ofereceu-me o diário de Jol. Disse-me que o comprara em São Tomé a um padre negro. A prosa do pirata é árida, desastrada e muitas vezes lhe falham a gramática e a ortografia. A última frase, porém, espanta pela lucidez. Abre aspas. Conquistei o paraíso, mas mordeu-me a serpente. Fecha aspas. Uma tarde conversei sobre esta tragédia e sobre outras idênticas com João Maurício de Nassau. Disse-me então: talvez nos tenhamos enganado ao pensar que a natureza não seria mais madrasta para nós, os brancos, os ocidentais, do que para os portugueses e os levantinos. A verdade é que os portugueses sempre foram mais africanos do que europeus.